Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Nós temos um aviso a respeito do bazar. O pré-bazar será realizado no dia 8, né? Dia 8 de novembro, que hora? 3 da tarde? Adeus. 8, dia 8, às 3 horas, às 15 horas, 15, né? Então, dia 8, às 15 horas, o pré-bazar. Nós lembramos que, assim como todas as coisas vão se tornando difíceis, tudo vai ficando difícil, mas vamos perseverar, não vamos permitir que a nossa fé seja minada, lançada fora, destruída, né? Então, a melhor coisa para manter a fé é produzir alguma coisa, produzir fruto, e fruto bom, fruto digno de um filho de Deus, fruto digno de que alguém quer fazer alguma coisa para Deus, e que alguém que quer ser útil a Deus. Nada melhor, porque Deus, com certeza, Ele vai recompensar. Deus dá a quem faz isso. Dá e dá-se-vos-á. Então, se você tira a água da fonte, vem mais água. Pode ter certeza que vem mais água. E água nova, água limpa, água pura. Faz de coração, ajuda as pessoas que estão aí envolvidas nesse trabalho do bazar, esforça, faz alguma coisa. Dá uma mão, porque no dia da realização do bazar, que normalmente é em dezembro, Deus, no dia da realização do bazar, é uma festa, sabe? Cada dia, cada ano, que as pessoas que vêm ao bazar normalmente são pessoas estranhas, na época da realização do bazar, sempre eles encontram aqui o quê? Alguma coisa a mais, para mostrar que nós estamos firmes na nossa fé, continuamos, já tem muitos anos que se faz isso, e nós continuamos animados, dispostos, né? Vamos fazer alguma coisa para que a nossa fé seja renovada, para que realmente a gente encontre mais disposição, ânimo, vontade. Né? Não deixar isso acabar. É muito sério. Porque depois que acaba, para você recuperar uma coisa que já morreu, é muito difícil. Não digo que não seja impossível, mas é muito difícil. Então, eu aconselho você, senhora, você, mãe, você, irmã, a se esforçar aí pelo bazar. Pelo bazar, né, pelo encontro que está vindo por aí. Alguma coisa. Faz feito Ana, que ia lá no templo, passava um pano e limpava, né, como Simeão, que estava ali sempre fazendo alguma coisa. Eu tenho certeza que o dia que a gente para, reanimar é muito mais difícil. É muito mais difícil. Eu comparo com a carreira, a corrida. Paulo diz, corri a carreira que me foi proposta. Então, quando você está correndo, lá no exército a gente estava sempre encostado no outro. Vamos embora. Cantando, fazendo alguma coisa, para não parar. Tinha até lá aquele canto lá do NPOR. Não posso parar. Se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu paro. Então, não posso parar. Senhor, renova a nossa fé, renova, Deus, as nossas forças, né? Dá ânimo, tenha bom ânimo, disposição. Vamos fazer alguma coisa. Isso é bom para você. Faz alguma coisa. A fé, ela é determinada. A fé, ela é determinada pelo resultado que ela apresenta. Então, a gente mostra a fé com alguma coisa que a gente fez. É assim que a gente mostra. Hoje eu conversava com o Bruno, lá de Séries, e ele falando, né, o quanto tem sido bom para ele. Ele é só, ele está insistindo com uma reunião lá na terça-feira, ele está insistindo. Um dia vai um dia falta dois, tá, né? Fica devendo um. É assim, Bruno? Mas, é assim? Já tem quantos membros? 3 membros, ele, a mulher e um cachorro lá, né, Bruno? Mas ele não deixa de fazer a reunião, não. E ele está falando. E ele está falando para todo mundo. Que ele consegue, ele fala, e alguma coisa que chama a atenção dele na reunião aqui, ele leva para lá. E fala, isso prova que ele creu. Eu crie, por isso eu falei. E quem ganha com isso? Ele. É ele que ganha. Sem dúvida nenhuma, é ele que ganha. E ele está se tornando uma pessoa respeitada lá na cidade. Pela sua fé. Todo mundo já está incomodado, né? Ele já está perturbando as autoridades lá de Séries. Por causa da sua fé. Ele creu. Fazer o quê? Ele creu, agora ele tem que falar. E ele ainda leva com ele uma irmã preciosa, né? Que apoia, que ajuda, que insiste, que lembra, a reunião, tem reunião, vamos fazer, né? Chama, mas ninguém quer vir, não interessa. Entra e forma. Não é não, filho? Então, graças a Deus por isso. Então, renovo o nosso pedido de que você, irmã, mãe, etc., até mesmo os irmãos que quiserem ajudar em alguma coisa, para que nós tenhamos um bazar, né? Esse ano é o 19º. Eu lembro que o bazar foi muito resistido no começo, tal, etc. Tem 19 anos que se faz o bazar. Gente, às vezes eu falo, mas para quê? Não interessa. Alguma coisa para você fazer, de repente você não tem nada para fazer. Então, é uma oportunidade. Participa. Se oferece. Bem? Se oferece. Adilce, o que eu estou precisando? O que preciso trazer? Quem mais? Tem um pessoal que trabalha aí. Procura saber quem está envolvida. Quais são as pessoas envolvidas? E participa. Amém? Dá e dá-se por dar. Faz isso. Qual o outro aviso? É que o bebê está de cama, ou está impossibilitado. De cama não, está impossibilitado de ficar de pé lá fazendo sanduíche. Então nós estamos pedindo um voluntário que saiba mais ou menos, não precisa ser igual o bebê, não. Certo? A partir de ontem, para fazer sanduíche para nós lá. Amém? Fazer sanduíche lá na cantina, se o bebê morrer. Quem que vai fazer o sanduíche? Né? Nós não podemos ficar só com o Bibi. Concorda? Então, a pessoa interessada quiser se oferecer, a não, senão eu vou para lá fazer sanduíche. Se você não quiser comer um sanduíche muito ruim, arruma uma pessoa aí para trabalhar. Né, Toninho? É assim. Alguém tem que ir para lá fazer sanduíche na próxima semana. Próxima semana. Certo? É, né? Aí eu já tenho um candidato aqui. Né, Maria? Você vai então? Aí pronto, a Maurício já está candidatando aqui, ó. Ele falou, o Bibi fica sentado, olhando, e ele. E agora? Mas, nossa, se eu não for capaz de fazer um sanduíche, eu tenho que morrer. Amém? Faz, olha. É só pegar que faz. E também, então hoje, já, nós já providenciamos lá uma jantinha para poder segurar o pessoal aqui. Segurar a intenção da igreja de... A visão nossa foi sempre essa, de congregar o máximo as pessoas, estarem reunidos, estarem juntos, né? Segurar o máximo ali para você bater um papo, para você conversar, para você... Por isso a gente termina a reunião 8h30, 8h15, 8h30, aí você sai e vai ali, encontra com um amigo, com uma irmã, com outro irmão, bate um papo, conversa das coisas concernentes ao reino de Deus. A intenção nossa é essa, de evitar que a igreja tenha que se misturar aí por aí afora, atrás de alguma coisa para comer, né? Ou então, já sai daqui e vai para casa dormir. Tá bom demais, amém? É isso, filho? Não vamos caçar chifre aí na cabeça do cavalo que vai acabar achando, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 1. Então tem a jantinha hoje, não tem? O pessoal está arrumando. A Fernanda... Carne, né, Carne? Tem lá, não tem? Iraci? É. Eles estão para lá, né? Eles estão para lá. Amém. Então, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, vamos ler, por favor? É chuva?
Ora.
Amém, graças a Deus, né? Mateus capítulo 1, versículo 18.
Ora. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus.
Amém. Então, olha aí. Primeiro, a questão da fé. Deus tem falado muito conosco nesses dias, porque, por quê? Eu creio que Deus tem falado muito a respeito de perseverar na fé. Perseverar acreditando naquilo que você faz. Cuidado. Cuidado para não perder a fé. Porque perdeu a fé, acabou. Amém? Perseverar, insistir com a fé. Porque as coisas de Deus são feitas pela fé. Você precisa acreditar. Então vamos lá. Começa aqui. José era noivo. Os noivados naquele tempo eram um pouco diferentes. Né? Maria, uma filha de Deus, da casa de Davi, assim como José, e Maria estava separada, reservada para José. Então era a noiva. E de repente, Maria fica grávida. Naquele tempo era gravíssimo, era muito grave, principalmente na casa de Davi, principalmente entre o povo de Deus. E Maria se vê grávida, noiva de José. Como é que faz? Né? José é um homem de Deus. Maria, uma mulher de Deus. José, então, conversa certamente com Maria. E ele, com muita razão, ele não acreditou no que Maria falou. Ó, eu não sei explicar para você não, sei que eu estou grávida. Eu não sei explicar não, eu só sei. Ela certamente contou para ele a visão que ela teve, a experiência que ela teve, e que a voz teria dito ali a ela, o anjo teria dito a ela, você vai dar à luz um filho. E ela então foi concebida. Não é? Os sintomas da gravidez logo apareceram. Aí ela vai falar com José. José pensou. Era um homem de Deus, é? Como que eu vou fazer? Eu vou armar um escândalo? Eu vou provocar um escândalo? Não. Ele pensou, ele acreditava, ele tinha fé também. E ele propõe de como iria proceder. Pensando direitinho, ele pensou. Pensando direitinho, ele projetou de separar de Maria, mas sem escândalo, discretamente. Discretamente, sem que ninguém tomasse conhecimento. Até que alguma coisa pudesse acontecer. Né? Por enquanto, vai ser assim. Mas imediatamente, o Espírito Santo, imediatamente Deus que estava, era Deus que estava fazendo aquela obra, era Deus que estava ali, foi Deus que fez tudo aquilo ali, que pegou Maria, botou para namorar com José, né? Que botou José, gostando de Maria e etc. Foi Deus que já arrumou tudo aquilo, que mandou o anjo, né? Que deu o filho concebeu Maria. E foi o mesmo Deus que veio em sonho falar para ele: olha, recebe, Maria, recebe, quietinho, porque ela continua sendo a mesma Maria, a mesma virgem que você conheceu. Deus teve uma maneira de falar com ele pelo sonho, e ele creu. E recebeu Maria e não tocou em Maria até Jesus nascer. Amém, gente? Um homem de Deus. Olha os homens aí, tá, todos os homens estão falando. Um homem de Deus. Esperou Maria dar à luz, para depois ele conhecer Maria como esposa. Vocês concordam que essas coisas são feitas pela fé? Se ele não acreditasse no sonho, ele ia fazer isso? Ele ia concordar com isso? Então é isso. Deus continua sendo o mesmo Deus hoje. Nós estamos aqui acreditando ainda em coisas que Deus nos falou há 30 anos atrás. Nós estamos aqui crendo que vai acontecer as coisas que nós cremos lá atrás. O resultado está acontecendo, nós estamos vendo a coisa acontecer. Assim como a barriga de Maria foi crescendo. Realmente ela estava grávida. Mas ali, então, nascia uma pessoa que vem mostrar para nós o quanto Deus quer nos ajudar. Cada vez a gente se convence mais do quanto Deus está presente na nossa vida. E que nada realmente acontece por acaso. Tem coisas estranhas acontecendo às vezes na nossa vida, mas nada é por acaso. Nada é a partir do momento que você acredita. O Senhor é o meu pastor. Ele que me guia, Ele que me dirige. Nada pode acontecer com a gente por acaso, Celinho. Tudo vai concorrer, tudo que acontecer é para nos ajudar. É uma providência de Deus para nos ajudar. Porque com o nascimento de Jesus, Deus veio morar conosco. Com o nascimento de Jesus, Deus veio viver conosco. Amém, gente? Ele veio nos salvar. Ele veio ficar com a gente. Ele está no meio de nós. Esse dia a gente está falando de não dispensar a presença de Deus. O que é a presença de Deus? A presença de Deus é aí, Ele está aí. Então esse louvor que foi feito, muito bom por sinal, né, vai ser cada vez melhor quando nós crermos que Ele está presente. O louvor vai ser cada vez melhor quando nós entendermos que Deus está presente, recebendo o louvor, a adoração, recebendo. E que você veio, foi para isso, para louvar a Deus. Você veio para encontrar com Deus, para falar com Deus. Não é? Ele amou a gente demais. Porque Ele veio, Toninho. Agora, está aqui assim, dará à luz um filho a quem chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nosso problema, gente, os nossos problemas são os nossos pecados. Os nossos problemas são os nossos pecados. Quais são os nossos pecados? A concupiscência, a carne, os olhos, o ouvido, etc. É o mal da carne, é o mal natural da carne. O Bruno até falou uma coisa interessante hoje, que me ajudou. Qual é o natural? Como é que é, Bruno? Pega o microfone da fila dele. Além disso, você falou mais coisas. O natural é mentir, que mais?
O natural é julgar as pessoas.
Tá, o som está saindo aí? Está saindo o som aí?
Oi. O natural é mentir, é julgar as pessoas. É muito mais difícil não julgar do que julgar. Você tem que esforçar para não julgar uma pessoa. O natural é falar mal, é ficar com raiva, é não ter paciência. Isso tudo é o natural, é normal.
O normal, o normal da gente é... Deu para entender o que ele quis dizer? Explica melhor pro pessoal.
Normal é mentir. Difícil é não mentir. Né? Você tem que esforçar para não mentir.
É, o que ele quer dizer? Deu para entender? O que ele quis dizer é o seguinte. Que o normal da gente, o normal nosso, que eu falei, qual o problema nosso? O problema nosso são os nossos pecados. O normal, se você pegar uma pessoa que não mente, que não mata, que não rouba, que não pensa mal dos outros, que não deseja mal para ninguém, é normal? É normal? Não é normal. Não é normal. Se você sair aí com a lanterna acesa, procurando, você vai ter dificuldade de achar uma pessoa que tem paciência, uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Isso não é normal. Então é isso que ele está dizendo ali. O normal é o contrário. Então, o normal da gente são os nossos pecados. É sermos egoístas.
É o natural, né?
É. O natural, do homem é ser assim. Aí Deus vem morar com a gente, viver o nosso meio, para tirar os nossos pecados. Para ajudar a gente a ter paciência, a perdoar, amar o inimigo. É diferente. Não é o normal. Não é o natural. É o espiritual. Ele vem para ficar no meio de nós, estar no meio da gente, participar das nossas reuniões, comungar conosco e nos ajudar a viver sem pecado. Viver sem pecado. Não é? Fazendo a vontade de Deus, que não é o normal, não é o natural.
Por exemplo, eu até dou um exemplo, que um menino pequenininho, 2 anos, se ele vê uma formiga passando, o natural dele é pisar em cima dela, é matar ela. Uhum. Né? Ele não julga e nem mente com 2 anos, mas passa uma formiga, ele pisa nela e mata ela.
É, uma barata. Ele corta a barata, né? Uma barata, mas... O normal da gente é pisar na formiga, matar a barata, como ele está dizendo. Amém, gente? Mas então, aí nasce Jesus Cristo, está no meio de nós, para tirar os nossos pecados, tirar os nossos defeitos, a nossa maldade. Como que isso vai funcionar se você não vê ele? Como que isso vai funcionar se você não vê? Você não está vendo ele. O que você vai precisar? Todo mundo? Mais alto? Pronto. Você vai ter que acreditar, assim como Maria acreditou na sua gravidez. Assim como José acreditou em Maria. Maria falou, ó, você pode ter certeza, José acreditou no sonho. Nós temos dificuldade. A fé não é uma coisa fácil, não. Mas ela é fundamental. Nessa questão aqui, ela é fundamental. A única pessoa que pode tirar os nossos defeitos é Ele. Ele veio ao mundo para isso. Ele está aqui no mundo. Ele está no meio de nós. Nunca vos deixarei só. Estarei contigo até a consumação do século. Vou ficar com vocês. Eu vou estar com vocês. Deus está no meio de nós, gente. Ele está, eu tenho certeza que Ele está no meio de nós. Quando a pessoa vem me contar o sonho, a menina da Geralda, vem me contar o sonho é uma palavra de Deus. Deus está assim, Ele está o tempo todo, falando com um, com o outro, dando uma coisa para um, para o outro, ajudando um ou outro. Nós é que às vezes não percebemos. Nós é que às vezes somos um pouco duros, assim, de não entender que Deus está no meio de nós. Amém? Amém, gente? Às vezes o seu casamento foi uma providência de Deus. Ou não foi? Foi uma providência do diabo. Amém? A sua gravidez foi uma providência de Deus? Por exemplo, o seu casamento, Bruno. De repente você não veio parar aqui no meio de nós? De repente você não conhece a Graciela aqui no meio? Vamos acreditar e vamos perguntar para Deus. Por acaso não é providência de Deus a nossa vida? Nós estamos aqui, neste lugar. Nossos irmãos, as nossas reuniões. Nós precisamos acreditar que é providência de Deus. Amém? Se não for feito dessa forma, sem fé, sem acreditar que é Deus, vai acontecer uma coisa ruim para nós. O que que é? João capítulo 1. Diz assim. João 1. Versículo 11. João 1, versículo 11. Veio para o que era... Ele veio para o que era seu, mas aonde é que nós então podemos cometer um engano, um erro enorme? Não receber. Se José não tivesse recebido Maria, certamente Deus ia providenciar um outro José. Graças a Deus que José recebeu Maria. Não foi necessário Deus providenciar outro José. Agora, se eu não receber Jesus Cristo, que foi enviado para esse fim, para me salvar, se eu não receber Jesus, Senhor, eu recebo o Senhor. Amém? Eu sei que o Senhor está aqui, gerando em mim um novo homem. Gerando em mim, eu estou grávido. Sabia? E Deus está gerando em mim um novo homem. Eu preciso acreditar, meu irmão. Se você não acreditar, você nunca vai se tornar um filho de Deus. Amém? Tinha 1000 mulheres lá naquele tempo, sei lá. Quantas mulheres tinha? Maria acreditou. José acreditou. Agora, está sendo gerado dentro de você um novo homem. uma nova criatura, um novo ser. Se você não acreditar, você é um mero espectador, uma mera, sabe, presença, assim, sabe, só compondo, enchendo aí o lugar do banco. Não vai ser gerado em você, não vai acontecer nada em você. Mas se você acredita, ele está gerando dentro de nós, em nós, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova criatura. Amém? Agora, sem fé, isso não vai funcionar. E ele veio, então, com essa finalidade. E por que que não funcionou, Tony? Em muitos. Por que não funcionou? Porque não receberam. Não aceitou. Não deixou Deus fazer. Então, olha, religião, sentar, assistir à missa, aquela coisa, não gera filho, não. Tá? Culto, simplesmente, obrigação de tal, etc. Não gera nada em você, não. O que que gera? A sua fé. Você acredita que dentro de você está sendo formado, está sendo gerado um novo homem. Então você tem a pessoa, o Rodrigo natural, e tem o Rodrigo espiritual. O dia que o Rodrigo natural se desfizer, vai permanecer o Rodrigo espiritual. Primeiro, depois, o espiritual. Acreditamos que o nosso fim não é com a morte. A morte não é o nosso fim. Nós vamos continuar. E para mim continuar, eu quero continuar com Deus. Eu não quero continuar sem Deus. Então eu faço alguma coisa para não perder a minha fé. Eu me esforço para não perder a minha fé. Eu me preocupo quando eu começo a sentir a dificuldade. Às vezes assim, para ler as escrituras, para ter aquele mesmo entusiasmo que eu sempre tive, etc. Eu me preocupo. Esses dias, a irmã falou, estou achando que estou assim meio desanimado. Não é normal. Mas acontece. Acontece, de vez em quando a gente dá uma balançada. Amém? Eu preciso produzir, eu preciso estar sempre... A fonte precisa estar sempre jorrando água para o rio não secar. Nós não podemos, sabe, esquecer disso. Que nós somos um povo, somos pessoas que nós existimos. Nós não estamos mortos. Nós existimos. Nós vivemos. Jesus disse, eu vivo e você vai viver também. Nós não estamos mortos. Deus disse, deixe os mortos enterrar os seus mortos. Vocês não estão mortos, vocês estão vivos. Vocês estão vivos, vocês estão vendo, vocês estão assistindo, vocês estão sentindo, vocês estão produzindo. Amém? Amém, gente? Ou não é assim? A não ser que você já morreu e não sabe. Eu vivo. Jesus disse, eu vivo. Eu não estou morto. Amém? Veio para o que era seu, mas os seus não quiseram recebê-lo. Ignoraram, e etc. E, então não puderam participar. Não é isso? Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo. Renova a nossa fé, Senhor, né? Dá mais a nós do Espírito Santo. Produzir fruto, muito fruto, muito fruto. Isaías 1, versículo 21. Aliás, 1, 18. Pode ler versículo 16, pode ler 1:16, por favor. Vai lendo.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas.
Amém. Então, ó, recusou a ajuda de Deus, vai se dar mal. Recusou a ajuda de Deus, vai se dar mal. Aceita. Senhor, olha, pode fazer em mim o que o Senhor achar que deva fazer. Lava, me purifica, tira todos os meus defeitos. Eu tenho certeza que o Senhor está no nosso meio, eu tenho certeza que o Senhor está aqui realizando, edificando a igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. É Ele que edifica a igreja, é Ele que faz. Né? E a igreja está sendo construída por nós. Eu estava lembrando, as coisas, a gente pensa que não é providência de Deus. A gente não sabe, às vezes, perceber como isso é uma providência de Deus. Estava lembrando aqui do Everardo em Fortaleza, do Everardo em Paraíso, Palmas, etc. De repente, Fortaleza, onde ele veio a falecer. Imediatamente Deus providenciou o quê? Hã? Deus providenciou o quê? A vinda da família, dos filhos dele, para perto de nós. Por quê? Por que para perto de nós? Para que nós pudéssemos cuidar da viúva. Será que o Everardo não acreditava? Será que o Everardo não tinha certeza que os filhos, a casa dele, seria abençoada? Não é? Então, a falta dele, é, graças a Deus, que a casa dele, a família dele, está aqui no nosso meio. Os meninos estão satisfeitos, a esposa satisfeita, a viúva satisfeita, etc. É claro que as recordações ficam por conta lá deles. Mas eu vejo como providência de Deus, que eles talvez não pudessem ficar lá, numa dificuldade. E veio aqui, ficar no nosso meio, ficar aqui com a gente. Né? Deus quis assim, que eles ficassem aqui no nosso meio. A igreja é uma obra de Deus. A igreja é viva. A igreja Então, tudo que você tem feito, faça como se estivesse fazendo realmente para Deus, como é para Deus que você está fazendo. Você faz parte hoje de uma obra de Deus. Você é importante na obra de Deus. Essa que é a obra de Deus. A construção da igreja, que somos nós, povo de Deus. E para isso, não importa que tipo de dificuldade você tem, que tipo de pecado você tem. Está aí, né? Se os seus pecados forem vermelhos como a camisinha, onde é que está aqui? Vim depois de razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos. Ou seja, vermelho simboliza a cor da prostituta. Por isso que mulher gosta de vermelho. Vermelho simboliza a veste lá da grande Babilônia, né? Então, ele fala, ainda que os seus pecados sejam de prostituição, ainda que os seus pecados sejam de traição, ainda que os seus pecados sejam contrários a mim, de traição, de desprezo. Às vezes nós causamos tanto desprezo a Deus, tanta traição. Deus abençoa, faz, arruma, ajeita, e a gente vira as costas para Deus. A gente esquece de Deus. Ainda que os seus pecados sejam assim, conversa com Deus. Ele vai te receber. Ele vai te receber. Amém? Vai te receber porque Ele está no meio de nós com essa finalidade de tirar os nossos pecados, nossa ruindade, a nossa maldade. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Versículo 16. Só Deus pode fazer isso, porque como diz o Bruno, o natural da gente não é. O natural nosso não é isso. Amém? O espiritual é que é. Agora, tem agora um outro que eu quero. Mateus 23. Mateus 23. Versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, joga a pedra nos que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos, debaixo das asas, e não quiseste. Jerusalém, Jerusalém. Jesus estava presente no meio do povo, e o povo ignorando. E o povo não viu, não percebeu. E essa história acaba se repetindo hoje. O que Deus poderia, me dá uma sugestão, o que Deus poderia fazer para ter Jerusalém pura, imaculada, sem mancha, sem roupa? Me dá uma sugestão, o que Deus poderia fazer para ter Jerusalém, a igreja, o povo, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Me dá uma sugestão, me dá uma... O que, que poderia fazer, Toninho? Vocês têm alguma ideia? Vou repetir, não sei se entendeu. Entendeu, Erickson? Entendeu o que eu quis dizer? Quem entendeu? É o Elmo. Entendeu? Então, fala para mim aí. O que, que eu falei? Isso. Para. É. O que, que Deus poderia fazer para ter uma igreja, Jerusalém, sem defeito, sem pecado, sem maldade? O que, que Deus poderia fazer? Pois é. Se você tem uma ideia, vamos mandar essa ideia para ele. Né? O senhor não prestou atenção, faz assim. Né? Porque se o propósito de Deus, se o objetivo de Deus é ter um povo que ele chama de igreja, que ele chama de Jerusalém, o propósito de Deus é ter. Ou nós vamos entregar os pontos ao senhor, larga de mão disso. Vamos para o inferno mesmo. Amém? Larga de mão, diz, não tem jeito, não tem jeito. Agora, se tiver jeito, é do jeito que ele falou. Vocês vão ter que reunir, né? Alguém vai pregar para vocês. Vocês vão ouvir, vão pensar, vão meditar, vão discutir e arruma um jeito, porque não tem outra forma. Ele veio e falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer isso? Quantas vezes eu quis fazer isso? Ele vem querendo fazer isso desde a fundação do mundo. Desde quando o pecado entrou no homem, Deus está pelejando para quê? Para tirar o pecado do homem. Desde quando o pecado entrou no homem, Deus está pelejando para tirar o pecado do homem, gente. Amém? E o que está sendo feito aqui hoje é isso, Deus querendo tirar o pecado de nós. O que é pecado? É o natural da gente. O natural nosso é pecado. Foi o que ele falou. O natural da gente é mentir, o natural da gente é ignorar, o natural da gente é causar mal, o natural da gente é ofender, natural nosso, e assim por diante. É julgar, é condenar, fazer acepção de pessoas. Esse é o natural. Então, o que é pecado? É o nosso natural. E quero deixar bem entendido isso. A obra de Deus é pegar e fazer um povo, tirar o pecado do povo. Ah, não sei se ele vai conseguir não. Será que vai? Tirar o pecado do povo. E aí, amo, deu para entender? Agora explica para nós de novo. Não fala. Eu preciso ouvir também, que eu também tenho pecado. Bem? Fala.
É, eu creio que Deus vai conseguir, porque está escrito, né, que Deus vai ter um povo sem pecado.
Você tem alguma ideia para ele ou não?
Não. Mas eu me lembro aqui que uma vez, o senhor falou exatamente mais ou menos isso, dizendo assim, que tudo que Deus poderia fazer, ele fez. Ele mandou juízes, ele mandou profetas.
Isso.
A única coisa que o homem poderia alegar é que ele não tinha habitado o nosso corpo. Né? Então, para que ninguém alegasse injustiça de Deus, Deus, por fim, ele veio. Então, assim, a única coisa que a gente poderia dizer para Deus que ele poderia ter feito e não fez, foi que ele não foi o homem. Mas nem isso a gente pode dizer mais, porque Deus habitou no mesmo corpo e sem pecado. Então acabou a desculpa, não tem mais o que dizer.
Então, falamos hoje de manhã, a promessa de Deus foi?
O Espírito Santo.
O Espírito Santo. Então, a promessa não é para um nem para dois, a promessa é para todos. O Espírito Santo. Onde é que está o Espírito Santo? Você acredita que o Espírito Santo está em você? Se você não acredita, não está. Se você acredita, está. Onde está o Espírito Santo? Como que o Espírito Santo habita em nós? Como?
Pela fé.
Amém. Pela fé, o Espírito de Deus está em você. Por quê? Porque você acredita. E se você não acredita? Não está. Amém? Quem crê, eu darei o Espírito Santo. Então aí agora eu começo a falar com Deus, eu começo a conversar com Deus, eu começo a viver a minha vida pensando no que eu posso, no que eu devo, no que eu não devo fazer por causa do Espírito Santo que está em mim. Eu peço ajuda, eu peço força, eu peço sabedoria, inteligência, conhecimento. Eu peço para Deus, porque Ele está em mim. Como que Ele veio parar em nós? Como que Ele veio para mim? Onde é que Ele está? Você acredita nisso? Tem certeza? A gente olha e fala assim, mas não é possível que Ele veio ficar em mim. Não é possível. Será que eu não tinha um lugar melhor? Né? Mas está em mim. Mas o meu pecado é terrível. Mas os meus pecados são terríveis. Mas Ele está em mim a si mesmo. Ele não vem para você depois que sai os pecados, não. Ele vem para você para tirar os seus pecados. Amém? É assim, é Ele que tira o pecado do mundo. Olha o mundo aqui, cheio de pecado. Aí Ele vai tirar o pecado do mundo. Muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer tudo direitinho para Ele habitar em mim. Não, meu irmão. Ele habita em você para tirar os seus pecados. Essa é a caridade de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Não somos nós que fazemos para agradar a Deus. É Deus que faz em nós. Eu só preciso acreditar. Acreditar, essa fé que me salva, essa fé que me leva a conversar com Ele, a pedir, a criar, ter comunhão, intimidade, aproximação do homem com Deus, aproximação do homem com Deus, reatar a amizade que foi destruída. Nós um dia nos tornamos inimigos de Deus e essa inimizade foi criada pelo causa do pecado. Agora, eu estou me aproximando de Deus através do Espírito que está em mim. Então, tudo é a partir daí. Recebe, abre as portas. Agora, na hora do louvor, eu estava ali. Né, se eu estivesse ministrando, eu ia dizer, ó, o Espírito Santo está aí, meu irmão. Abre o seu coração. Abre as portas, eis que estou à porta e bato. Abre a porta, não endurece o seu coração. Amém? Abre as portas do seu coração e deixa Deus entrar na sua vida. Deixa Deus habitar em você, morar em você. Conversa com Deus, vinde e arrazoemos. Reclama, expõe as suas ideias. Fala com Deus. É assim que a gente se salva. Porque Ele veio com essa finalidade. Tirar os nossos pecados. É? A Virgem dará à luz um filho, seu nome será Jesus, e Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém, gente? Valeu? Bom, então, Jerusalém, não joga pedra em quem quer te ajudar. Amém? Não joga pedra em quem quer te ajudar. Não despreze o Senhor que que está querendo nos salvar. Ele tem uma maneira dele. Amém? Vamos fazer alguma coisa para poder agradecer a Deus. Dizer, Senhor, obrigado mesmo. É difícil entender. Os seus caminhos realmente são altos, são difíceis de entender. Amém. Para a gente finalizar, João 17. Versículo 14. Lê, por favor, filho. Eu lhe dei a tua palavra. O que Jesus fez? Foi um enviado, Jesus Cristo foi um enviado, o apóstolo, o guia, né? A pedra principal da igreja. Primeira pessoa a realmente falar do Evangelho foi Jesus. E ele veio para quê? Para falar o que Deus queria. E falou: eu lhe dei a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. O mundo os odiou. Você percebe claramente Deus falando com alguém lá dentro da gente. Existe uma resistência por parte do mundo. O mundo é isso aqui, ó. Existe uma certa resistência por parte do mundo. Eu lhe dei a tua palavra e o mundo os odiou. Porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tire do mundo. Tirar você do mundo seria? Morrer. Então Deus falou assim: não, eu não quero que o senhor matar ninguém, não. Eu não quero que eles morram, não. Livra-os do mal. Então, livra-os dos pecados. Tira os pecados. Deus orou por nós. Deus orou por nós porque ele sabia da dificuldade que nós íamos encontrar. Morrer para nós não é a solução. Morrer não é a solução, não. Tem gente às vezes que quer morrer. Mas morrer não é a solução. Solução para nós é enfrentar o inimigo e dizer, né, Satanás, você não vai ficar no comando da minha vida. O meu Senhor, o meu pastor, é Jesus Cristo. Eu entreguei a minha vida a Ele. Eu me ofereci no altar a Deus. Eu abri a porta do meu coração. Eu falei, Senhor, faz em mim a Tua vontade. Amém? O Senhor responsabiliza por mim. Guia-me. Faz em mim a Tua vontade. Tira os meus males. Tudo aquilo que me atrapalha viver bem, viver com Deus. Me atrapalha viver em paz, né? Amém. Deu para entender, gente? Deu para entender? Aonde está o Espírito Santo? Está em você. Deus fala assim, por onde quer que você andar. Então, não interessa. Se você está fazendo coisa errada, aonde Deus está? Em você. Ele não saiba poder fazer, ele está em você. E você se arrepende, porque o Espírito Santo é que produz o arrependimento. O aperfeiçoamento, a santificação da igreja. Amém? Senhor, não retire de nós teu Espírito. Não retire de nós a tua graça. O Espírito Santo é a graça de Deus. O Espírito Santo é a nossa salvação. Amém? Ele habita em nós, na sua igreja, no seu povo. Não habita em casa construída por mãos humanas. Ele não habita na cooperativa, ele não habita no prédio, ele habita em nós. Ele está em nós, ele está em você. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus. Pai, que está no céu, está também em nós. Ele é onipotente, onipresente. Ele está em todo lugar. Amém, Senhor. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos. Que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, meu Deus, sejam gratos. Sejam frutos do Espírito de Deus. Não haja nenhuma palavra torpe, nenhum pensamento mau, nenhuma palavra. Que tudo em nós, seja agradável ao Senhor. Guia-nos como nosso pastor, como nosso salvador, como nosso Deus. Orienta-nos, dirija o nosso coração. Só Deus pode fazer isso. Só o Senhor é Deus. Que o nosso louvor, nossa adoração, possa realmente tocar os teus ouvidos. Possa, ó Deus, ser agradável às suas narinas. Um cheiro suave, uma canção de amor, de gratidão, de felicidade. Deus meu e Deus meu. Seja exaltado, seja recebido em sua igreja, assim como Jerusalém colocou ramos quando o Senhor entrava, que nós também, meu Deus, estejamos nesse momento balançando com as nossas mãos e te louvando, te recebendo triunfalmente. Entra na sua cidade, entra na tua casa, entra no meio de nós. Somos ovelhas do teu pasto. Somos o teu povo, Deus. Amém. Se você acredita nisso, fala assim. É assim que você acredita? Imagina ele entrando agora em nosso meio. Imagina como você o receberia. Como você gostaria de vê-lo? Abraça, sinta da forma como você achar melhor. Suba numa árvore para vê-lo, como Zaqueu. Siga-o de longe. Madalena, vá para perto do Senhor, receba, receba. Deixa-me, Senhor Deus, tocar nas tuas Você acredita nesse milagre? Você acredita que a Virgem pode dar à luz um filho? Esse é um milagre que Deus vai fazer com a igreja. Vem, nós vamos dar à luz o Filho de Deus. Amém? Nós vamos trazer Deus. Aleluia. Amém, amém.
Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior.
Faz esse milagre. Faz esse milagre em mim, Senhor. Oh, Deus. Amém. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos enterrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.